por estes antagonismos, procurando dividir o mundo rural do mundo urbano, dizer que uns sabem mais do que outros, uns sabem tudo e outros não sabem nada, para ser algo que é uma alteração de paradigma, tem que se avançar, tem que se rever os termos técnicos da lei para que ela dê estabilidade e segurança, possa ser aplicada por todos, sim, mas também que tem que revisitar conceitos mais largos, designadamente a questão da criminalização e a questão das realidades que ela abarca. Se eu fizer aqui uma pergunta, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, talvez muitos não me saibam responder. Se qualquer um de nós sair daqui, estiver um cavalo errante na rua e um de nós lhe der um cavalo errante, sabe o que é um cavalo errante? Um deputado errante, a gente já sabe o que é. Agora, um cavalo errante, a gente também vai ficar a saber. Um cavalo errante é um cavalo. Se o senhor deputado não sabe, eu explico. E talvez os apartes parem e deixem de incomodar a intervenção. Deixe-me terminar, Sr. Presidente.
Oh, Sr. Deputado, eu vou deixar de terminar, mas também...
Sr. Deputado, é que... Quem diz o que quer ou o que não quer?
Está parado o tempo e vou deixar continuar. E peço ao Chega, por favor, de também não prejudicarem. E é óbvio que aquela referência que fez a deputada errante, associada a cavalo errante, não é propriamente respeitosa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se porventura me cedi, peço desculpa, mas as invectivas são tão permanentes e persistentes que até o espírito mais sereno, por vezes, perde a norma das coisas. Mas eu penitencio-me por isso,
deputado,
e espero não me render a essa argumentação tão desafortunada. Mas para...
Sr. Deputado, parar o tempo...
Já nem sei o que é que estava a dizer.
Sr. Deputado, só um minuto. Eu sugiro que acrescentem 10 segundos ao Sr. Deputado.
Você estava no cavalo. Vamos voltar ao cavalo, Sr. Presidente, se me permitir.
Acrescentar 10 segundos à intervenção do Sr. Deputado para poder retomar. E como é óbvio, os apartes não são para interromper. E como é óbvio, também prejudica a intervenção. Só chama, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, voltando ao tema que nos ocupava, o cavalo errante, eu diria o seguinte: o cavalo errante é um cavalo que não tem proprietário. E, portanto, se um de nós pegar numa arma e matar o cavalo errante, não é crime. E eu diria que nenhum de nós aqui, somos 230, que acha completamente absurdo alguém que alvez o cavalo errante não esteja a praticar um crime. Isto é uma realidade que obviamente tem que ser compreendida. Outras haverá, designadamente no âmbito da pecuária, que têm que ser salvaguardadas porque elas não resultam de um maltrato, resultam de uma exploração económica que é legítima, que é reconhecida e que tem que ser acautelada. São diferenças muito simples, mas que exigiam que todos fizéssemos um trabalho sereno para podermos avançar no futuro a legislação neste domínio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Há um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Chega. Dispõe de 1 minuto e 39 segundos. Faz favor.
Sr.
Deputado Cristóvão Norte, tem um pedido de esclarecimento, só para anotar. Há um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, deputado Cristóvão Norte, do lado cá, na oposição, vemos que o Governo parece insistir em não ver um país onde os maus-tratos a animais continuam a ser uma realidade vergonhosa e impune. Já passou um ano de governação, um ano inteiro, e nenhuma medida com impacto real. Nenhuma ação corajosa, só silêncio, inércia e promessas vagas. Cá fora, no mundo real, continuam a surgir denúncias arrepiantes. Cães arrancados das famílias, microchips arrancados à navalha, animais presos a correntes sem água, sem comida. Cães roubados e maltratados pela etnia cigana e os senhores ficam em silêncio. E este sim tem falta da civilidade, senhor deputado Pedro Delgado Alves. Animais espancados e deixados à fome, com as autoridades a fechar os olhos. Senhores deputados do PSD, digam-nos, onde está o vosso Estado de Direito? Onde está a vossa fiscalização? Onde está a coragem de governar com verdade? O Chega não tem medo de apontar o dedo. Nós não nos calamos quando estão em causa seres vivos que sentem dor, medo, abandono. Quem maltrata um animal tem de ser responsabilizado, seja quem for, venha de onde vier. Porque proteger os animais também é fazer justiça e isso é o que o Governo devia estar a fazer, mas não o faz. Obrigada.
Muito obrigado. Por cedência de tempo do CD, não, para agora para o do PSD.
É do CDS.
CDS para o PSD. Tem o Sr. Deputado Cristóvão Norte 1 minuto e 10 para fazer a resposta. Faz favor. Ao Sr. Deputado Rodrigo Tacho. Não. É, quando eu ouço, e o Sr. Deputado tem uma voz que se ouve, mesmo sem o microfone. Ah. Faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Lina Pinheiro, agradeço a sua intervenção e agradeço, sobretudo, a forma serena, cuidada, como a conduziu. Acho que é um excelente exemplo para a sua bancada. Essa forma tão suave, tão serena, tão cândida, como a senhora deputada fez a sua intervenção. Muito obrigado por esse registro. Muito obrigado por esse registro. Dando nota em relação ao que estava a dizer, eu creio que poderia ser essa afirmação há 15 anos nesta casa, porventura seria justíssima, completamente fundada e totalmente legítima. Hoje não é, senhora deputada, não é, porque se fez um esforço extraordinário do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da consciência pública a respeito da matéria. Se temos que o aperfeiçoar e avançar, temos, concordo consigo. Mas não é só procurando fazer dos casos como se fosse a regra, como se fosse tudo e como se nunca ninguém tivesse feito nada. Muitos fizeram e cá estamos para fazer ainda muito mais. Muito obrigado.
Obrigado. Ora, vou passar. Senhores deputados, pedi ao favor de, seguindo a doutrina do anterior Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, agradeço, senhores deputados, o favor de darem condições para que possamos continuar. Senhora deputada Inês Sousa Real, se eu bem compreendi, só para ter aqui a questão de gestão de tempos, a senhora deputada teve cedência de tempo do JPP e do CDS-PP. Da IEL. Portanto, tem 2 minutos, 1 minuto de cada um, é assim? Portanto, não sei se já está acrescentado. Pensei que eu estou, antes de começar, a dar-lhe a palavra. Há 2 minutos mais, também cede, livre quanto? O tempo sobrante? Então é preciso que os serviços somem 1 minuto da IEL, 1 minuto do JPP e 1 minuto e 7 do livre. Tá? Então, faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos e 52 para intervir, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foram levantadas aqui várias questões, algumas de natureza social ou ética e económica e outras de questões de forma. Começaria precisamente pelas questões sociais e éticas e precisamente pela intervenção também do Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, porque, Sr. Deputado, os maus-tratos contra animais não mudam conforme a paisagem. Não mudam conforme a paisagem e, por isso mesmo, não é por falar no mundo rural que lhe assiste razão naquilo que é afastar da tutela penal não só os demais animais, que não apenas os animais de companhia. Porque eu, ao ouvir as suas palavras, pensei por momentos que o Sr. Deputado ia defender que a sua bancada defendesse também o alargamento da criminalização dos maus-tratos a outros animais que não os apenas de companhia. Por exemplo, aos cavalos, que também são espancados e maltratados na nossa sociedade, seja por pessoas da comunidade cigana, seja por outras pessoas, por exemplo, que exploram para outras atividades económicas, como por exemplo as charretes, mesmo aqui ao pé, no Mosteiro dos Jerónimos, ou até mesmo na Vila de Sintra. Sejamos coerentes, Sr. Deputado, porque nós também não estamos aqui a debater, por exemplo, a abolição das touradas. O PAN não tem problema absolutamente nenhum em defender isso, seja contra 60 deputados, seja contra 229. Teremos sempre aquilo que é o nosso compromisso, que é irrenunciável com a causa animal, mas não é disso que estamos aqui a falar. Estamos a falar daqueles atos que são marginais, que ficam de facto à margem da lei. A proposta que o PAN aqui hoje traz para alterar o Código Penal não mexe com atividades legalmente existentes, seja naquilo que diz respeito a atividades económicas, seja, infelizmente, em relação à caça, onde também temos muitos maus-tratos, e disso o Sr. Deputado não fala, abandono por parte de caçadores, amputação, tiros, roubos, até mesmo entre caçadores, mas disso o Sr. Deputado também não falou. Depois temos também aqui a dimensão formal, e na dimensão formal tivemos diferentes intervenções, quer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e na dimensão formal não posso descurar que a doutrina já está de alguma forma consolidada. Se hoje temos uma ação como tivemos no Canil de Foscoa, foi precisamente porque alterámos em 2020 o Código Penal e o Código de Processo Penal, que permitiu às autoridades atuarem. Aquilo que não podemos ter é um governo que neste momento é absolutamente refém de uma inércia ou de recuos nesta matéria, que se prendem com o facto de não só estarem a obstaculizar a que cheguem os fundos às associações, cheguem os meios para a formação dos órgãos de polícia criminal ou até mesmo dos magistrados do Ministério Público, ou pior, que queiram recuar naquilo que é a aplicação da lei. Para isso, de facto, é um petitório que o PAN não dá. Mas no que diz respeito ao projeto do LIVRE, apesar de compreendermos a bondade do mesmo, o mesmo pode ser feito no âmbito do processo de especialidade por esta mesma Assembleia. E é por isso mesmo que entendemos que não há questões formais que de alguma forma não possam ser ultrapassadas por aquilo que é o próprio processo legislativo. Haja sim vontade e coragem política para esse mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora o encerramento, dois minutos para efeito. Senhores deputados, pedi ao favor de se sentarem para poder a senhora deputada fazer a intervenção de encerramento. Muito obrigado, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Permitam-me que agradeça mais uma vez às várias associações aqui presentes hoje pelo trabalho que têm feito. Este debate que aqui estamos a ter é um debate que está respaldado pela sociedade civil e pelo trabalho das associações. Falamos de milhares de assinaturas que todos os anos chegam a este Parlamento pedindo mais e melhores leis de proteção animal, algo que o legislador e o Parlamento não devem ignorar. Temos neste momento uma lacuna clara. Animais como, por exemplo, cavalos ou ovelhas que possam ser, de alguma forma, abusados ou violentados, não estão protegidos no nosso Código Penal. A vizinha Espanha tem já essa criminalização, assim como tem também a criminalização de atos que constituem uma violação contra animais, uma forma de violência, como é o caso, por exemplo, da zoofilia, uma bestialidade, casos que chocaram o país, como o da cadela Mel, ou até mesmo o caso que ficou conhecido como o caso dos Sharpeis em Almada, em que os animais eram abusados sexualmente pelo seu detentor, mas precisamente pela dificuldade de garantir ou preservar a prova, não foi tida qualquer tipo de consequência. O PAN quer corrigir isso mesmo. E se é quando a tragédia de Santo Tirso, que faz agora 5 anos na próxima semana, em que morreram mais de 93 animais carbonizados, foi possível uma clara e prática unanimidade deste Parlamento, apelamos de facto às demais